Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou abordar aqui o cenário da infância e adolescência no Brasil. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Joana Tonetti Biasos, que atua na vara dos Juizados Especiais da comarca de Jacarezinho. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Justiça para Todos. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema tão complexo, né, que é a infância e adolescência no Brasil.
Bom, para começar, magistrada, apesar dos avanços na história dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, ainda são muitos os desafios para que o bem-estar, a qualidade de vida dessa população, né, os direitos sejam garantidos?
Sim, nós tivemos uma evolução grande do Código de Menores para o Código para o Instituto da Criança e do Adolescente, que completa 32 anos, né? Mas, assim, colocar na lei algumas regras, algumas obrigações para a família, para a sociedade em si, é uma coisa. Agora, cumprir essas regras é muito mais complexo, é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Então, assim, nós evoluímos, mas temos que evoluir muito mais. Afinal de contas, a adolescência e a infância são fases tão importantes na vida de toda pessoa que precisa de uma atenção especial, né? E é isso que nós, como julgadores, como partes do Poder Judiciário, precisamos estar atentos, né, o tempo todo, para tentar assegurar isso a nossos adolescentes, nossas crianças, para que eles tenham um desenvolvimento adequado, né? E só lembrando, uma boa infância e uma boa adolescência fará dessas crianças adultos mais, assim, produtivos, adultos resolvidos, e isso vai influenciar toda a sociedade, né? Afinal de contas, o nosso futuro está em cima deles, né? Das crianças, dos adolescentes.
Exato. O que significa, magistrada, cuidar e proteger a infância e a adolescência?
Bem, vamos colocar de uma forma mais simples. Seria assegurar uma infância e uma adolescência saudável. O que quer dizer isso? Nós temos regras na Constituição da República de 88 e também nós temos regras no ECA. E elas colocam o seguinte, que nós temos que dar essas crianças uma proteção integral. E quando eu falo criança, de uma forma geral, crianças até 12 anos e de 12 anos a 18, adolescentes, né? Nós precisamos dar condições dela ter uma vida saudável, alimentação adequada, uma educação de qualidade, lazer, que é muito importante também para esse desenvolvimento, uma profissionalização, né, e uma convivência muito saudável, tanto familiar como comunitária, né? E, além disso, nós precisamos impedir qualquer forma de violência com relação a essas crianças, negligência, discriminação, crueldade. Ou seja, é um amplo campo de proteção que essa lei coloca, né? E a gente até comenta que seria uma proteção integral, ou seja, uma proteção contra todos os ataques que essa criança possa sofrer, né? E isso não é muito fácil, né? Porque nós precisamos de mais políticas públicas, mais atenção a essa criança adolescente, como uma forma dela desenvolver e se tornar um adulto completo, né?
Então, magistrada, é tratar esses jovens, né, essas crianças e adolescentes, como sujeitos de direito, não é mesmo?
Exatamente.
Que está, como a senhora falou anteriormente aí, né, já previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas isso não é só políticas públicas através do poder público, mas da comunidade e principalmente da família, que muitas vezes também, né, acaba não tratando a criança, a sua criança e o seu jovem dessa maneira?
Sim, na verdade, essa colocação de prioridade, né, e proteção integral abrange toda a comunidade. A gente não pode pensar só que o Estado na visão assim, União, Estados e municípios têm essa obrigação. A comunidade onde ela vive tem o dever de acolhê-la e também protegê-la. E principalmente a família. Né? A família tem que ter uma estrutura para poder acolher essa criança, dar condições dela se desenvolver. Né? Então, seria um trabalho conjunto entre sociedade, comunidade em que vive e a família. É, nós vemos no nosso dia a dia que a família está um pouco desestruturada. Né? Então, nós precisamos do quê? Que ela seja orientada de como, não como educar, mas como dar amor para essa criança e como desenvolver da melhor maneira possível essa criança. Né? Porque, às vezes, o que acontece? Essa família não tem uma alimentação adequada, não tem uma saúde adequada, uma educação. Então, a gente tem que juntar a parte do poder público com a família para poder dar essa proteção para essa criança e adolescente.
Qual é o maior desafio da política de atendimento à infância e à adolescência na comarca em que a senhora atua, magistrada?
Então, o que a gente percebe aqui, que eu acho que é uma coisa rotineira, infelizmente, a nível de Brasil, sim, é o seguinte, são políticas de atendimento, principalmente na área de saúde, com atendimento a problemas físicos e mentais e psicológicos da criança e do adolescente. Então, o que a gente percebe? Precisamos de uma qualificação melhor dos profissionais que atendem essas crianças, né? Principalmente psicólogos, assistentes sociais, pedagogo. Por quê? Porque nós temos crianças com diversos problemas, né? Há problemas psicológicos, psiquiátricos, de saúde física, que nós precisamos de uma rede de atendimento que veja essa criança como uma criança com necessidades especiais, né? Então, ela tem que ser atendida diferente de adulto, ela tem que ser ouvida diferente de adulto, porque ela é um ser em desenvolvimento. Então, começa por aí. Primeiro, uma melhor qualificação dos profissionais que atuam com essa criança. Segundo, nós precisamos também de programas para tirar essas crianças das ruas, das drogas, uhum, e prevenir violência, né? E essa violência não é só a violência das ruas, é uma violência também familiar. Então, aparentemente, a criança se desenvolve bem, mas dentro do núcleo familiar dela, precisaria de uma proteção maior, ela acaba sendo esquecida, né? A família não está preparada para atender essa criança, ouvir essa criança, e às vezes essa criança vai para o caminho das drogas, que infelizmente as pessoas que lidam com esse mal, né, que a gente comenta, tem uma facilidade muito grande de acolher essas crianças e adolescentes. E a violência familiar também, que a gente percebe, muito grande. Em razão de outros problemas, a família não está preparada e acaba descontando tudo isso nas crianças. Então, é aquela violência que gera violência, né? Os pais e mães não são acolhidos pela sociedade, são excluídos dela e ele indiretamente acaba excluindo a criança da vida deles. Então, assim, um problema grande que nós temos, que a gente tem que perceber, é o problema das drogas na família, né? E também da violência. Eu acho que esses são os dois problemas muito grandes que a gente vê na realidade, no nosso dia a dia, que nós precisamos enfrentar com mais força e mais atenção.
Esses dois pontos que a senhora trouxe agora, poderíamos dizer que são as principais condições de risco e vulnerabilidade que estão associados à infância e à adolescência?
Na atualidade, sim. Pelo que eu percebo aqui, que eu vejo, sim. A gente vê que a criança e adolescente, ela é muito vulnerável com relação às drogas. Por quê? Porque ela não tem outro caminho. Falta estrutura familiar, estrutura da sociedade. e a violência também. Há uma violência muito grande com relação a essas crianças e, na maioria das vezes, a família que tinha que proteger, ela acaba lesionando essa criança ou praticando essa violência contra a criança. Então, precisamos sim de programas para atender a criança e também a família.
E, doutora Joana, a senhora acha que esses problemas eles foram ampliados com os impactos da pandemia de Covid-19?
Bem, a pandemia ela foi uma causa assim, que pegou todo mundo de surpresa. Né? Particularmente, eu não esperava que fosse tanto tempo de pandemia, né? A gente não tinha essa experiência antes de vida.
Sim.
E ela demorou muito. E o que aconteceu? Essas crianças ficaram muito dentro de casa, com a família, passando por dificuldades econômicas, psicológicas, e isso agravou a situação. Então, a gente percebe assim, eles ficaram em casa, as crianças, principalmente da rede pública, ficou mais tempo em casa ainda, os estudantes, né? Quase que 2 anos, longe da escola, longe do convívio com os professores e com outras crianças e adolescentes. E a família, em razão de problemas econômicos advindo disso, levou à violência e também a um maior assim, falta de afeto. Apesar de a gente imaginar que, ficando em casa, a família dá mais carinho, mais amor para essas crianças, isso foi o contrário. E, a par disso, a gente tem o problema da educação também, né? Que, como eles ficaram muito tempo longe da escola, percebemos que a educação retroagiu muito, né? Os professores não estavam preparados para as aulas online ou as aulas à distância, muito menos os alunos. E isso tudo virou, assim, uma bola de neve, né? Juntou a falta do convívio social, uma educação deficitária, a família sem condição econômica e até psicológica e moral para cuidar de tudo isso. E isso acabou desencadeando em violência, busca por outros caminhos, inclusive até as drogas, né? Então, assim, eu entendo aqui, nós tivemos muito problema com a área da saúde, educação e convivência familiar que leva à violência.
Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto da educação, né? Nós estamos aí no início do ano letivo, muitas escolas, né, já voltaram na semana passada, outras estão voltando agora. Quais as suas expectativas, né, acompanhando o magistrado para a educação neste ano, já que agora também as coisas estão um pouco melhores, né? Houve a vacinação, as pessoas estão mais protegidas, os casos diminuíram. Essa questão da criança voltar ao convívio social, né? Os problemas emocionais, quais são as suas expectativas a partir de agora, de 2023?
Bem, eu sou mãe, né? Uhum. E como mãe, como cidadã, eu consigo enxergar que só a educação vai mudar o nosso Brasil, né? A educação é a base de tudo. E eu acho que essa retomada de uma educação nos moldes anteriores, né? Presencial, com as crianças convivendo com outras crianças, com outros adolescentes, isso é essencial para a formação dessa criança. Vamos ter alguns problemas em relação aos atrasos, né? Da educação, levando em consideração esses 2 anos que não se desenvolveu adequadamente todos os conteúdos que deveriam. Então, essa criança ela vai ter um pouco de problema com relação ao desenvolvimento educacional. Mas a parte social e de afetiva com relação aos outros alunos vai ser muito importante. Então, eu tenho esperança que esse ano nós voltamos, espero, ao nosso novo normal, uhum, né, com uma convivência mais adequada. E principalmente, eu acho que a educação e os professores são essenciais na formação desses nossos alunos, né? Então, assim, essa falta de convívio trouxe alguns traumas para eles e algumas ausências que agora, com esse 2023, a gente vai conseguir não totalmente, mas pelo menos parcialmente resolver esses problemas com relação à educação. Espero que seja um retorno com grandes descobertas, com grandes conhecimentos, né?
Sim.
Está devagar, tal, mas assim, já é um começo, né? Eu acho que ainda temos que ficar em atento com relação à pandemia, mas eu acho que a pior parte já passou. Nós estamos vacinados, né? Estamos preparados e eu acho que essa retomada, assim, na integralidade, vai ser essencial para nossas crianças.
E, doutora Joana, falando agora de um modo geral, são muitos os processos de demandas urgentes na área da criança e do adolescente, aí na sua comarca, por exemplo, já que nós estamos falando de temas sensíveis como processos de adoção, vagas em creches, tratamentos de saúde, que a senhora citou aqui também, né? Além de situações envolvendo jovens infratores.
Sim, não só aqui, como toda a comarca, né? Os processos da vara da infância e juventude, eles são prioritários. Sempre estão na frente de qualquer outro processo. Por quê? Porque nós temos que dar um amparo para essas crianças e adolescentes. Então, assim, qual que é a nossa demanda maior? Nós temos vagas em creches, que eu acho que é o problema a nível de Brasil, porque nós temos muito mais crianças que número de vagas. Tratamentos de saúde de criança e adolescente, principalmente aquelas crianças que demandam atendimento especial, né? Tem algumas doenças e algumas síndromes que a criança precisa de tratamento médico, com psicólogo, com assistência social. Então, a gente tem uma demanda grande disso. A gente tem até desenvolvido aqui alguns procedimentos para agilizar esse processo ou até evitar o processo, junto à municipalidade, junto ao Estado, né? Mas mesmo assim ainda nós temos bastante. E com relação aos infratores, nós também tivemos um pequeno aumento de jovens envolvidos em atos infracionais, né? Então, assim, são muitos processos, mas assim, é o nosso ofício. Nós estamos aqui para tentar, da melhor maneira possível, vamos dizer assim, não resolver, mas pelo menos amenizar o problema envolvendo a criança e adolescente. E com relação à adoção, que você até comentou, eu coloco aqui que a melhor parte do nosso problema é a adoção, né? Por quê? Porque você consegue dar um lar, uma família, para uma criança ou um adolescente que não tinha condição alguma de ter um lar. E o que a gente percebeu nesses últimos anos, até fui dar uma investigada aqui com relação aos processos aqui em andamento na comarca, uma coisa muito, muito boa, que me deu uma surpresa, assim, maravilhosa.
Sim.
Os nossos casais ou pessoas individuais interessados em adoção, elas estão mudando um pouco a cabeça, elas estão aceitando crianças mais, um pouquinho maiores, né? No começo da minha carreira, que já faz um bom tempo, a gente tinha aquele estigma de criança até 2 anos. Ai, eu quero até 2 anos, eu quero bebê. Hoje não, nossa idade aumentou. Então a gente vê muitos casais aceitando crianças e adolescentes e tal, até 7 anos. Né? É pouco? É. Mas a gente vê que a gente triplicou a idade aí. E nós temos, assim, muitas crianças maiores que isso, né, em abrigos, em família substituta, que precisa de atenção. Então, devagar, nós estamos conseguindo mudar essa realidade. Afinal de contas, adotar um filho, né, ou uma criança do coração, é pro resto da vida. Você pode perder 5, 10 anos da vida dela, mas você tem aí 80 anos para curtir essa criança, né? Então, a gente tem que mudar essa mentalidade e o coração daquele que resolve levar para a família dele uma criança de coração é muito importante, principalmente para a criança.
Magistrada, nós falamos da importância aí, né, do poder público, da comunidade e da família, né, em cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, para a gente finalizar também a nossa entrevista, como que a comunidade, né, para o nosso ouvinte também entender melhor, que ele pode ajudar também, né? Como que a comunidade, vizinhos, o nosso ouvinte, parentes, podem ajudar e a proteger crianças e adolescentes em situação de risco?
Na verdade, a comunidade, ela é essencial para que isso não aconteça. A gente tem aquela mentalidade de, é problema dele, eu não vou me intrometer. Não. Problemas envolvendo a criança, adolescente, é problema de todos. Então, a primeira coisa, se verificar alguma situação de violência, alguma situação de risco para essa criança, nós temos que denunciar. É nosso dever como cidadão. Então, entre em contato com o Conselho Tutelar, entre em contato com a polícia, né? Denuncie. A par disso, nós também temos que, com as associações de bairro e a comunidade, tentar inserir essa criança, né? Brigar por aulas de contraturno, brigar por uma educação de qualidade, conseguir projetos sociais na comunidade, por exemplo, projetos relacionados ao esporte, né? Exigir uma aula no contraturno de atividade física. Por quê? Porque isso vai tirar o adolescente da ociosidade, né? Então, a gente tem muitas, muitas maneiras. E a comunidade, acolhendo essa criança, ela, na verdade, vai ganhar muito, porque ela não vai ter problemas para frente, né? Ela vai ter uma criança e um adolescente inserido na comunidade que vai buscar o melhor para a comunidade e não trazer problemas para a comunidade.
Muito bom, eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui, viu?
Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada aos ouvintes. E eu só queria deixar aqui um ponto. Eu acho que as crianças e os adolescentes são a nossa esperança para um mundo melhor. E o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar delas. Então, vamos pensar nisso, que o nosso futuro depende dessas crianças e adolescentes, que se a gente der uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade e um acolhimento, nosso mundo no futuro vai ser muito melhor.
Muito bom. Obrigada novamente. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar com a magistrada Joana Tonetti Biasos, ela que atua na Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Jacarezinho. E nós debatemos aqui o cenário da infância e adolescência no Brasil. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.